E chamando ouvinte as nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 9 de outubro de 2020. Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje das notícias, presidente do Programa Alimentar Mundial saúda os seus trabalhadores pelo Prémio Nobel da Paz atribuído hoje. Azerbaijão e Arménia concordam em conversações em Moscou. União Europeia vai oferecer ajuda a Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas por todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
O diretor do Programa Alimentar Mundial, David Beasley, disse hoje ter ficado sem palavras quando foi informado que o PAM foi o vencedor do Prémio Nobel da Paz deste ano. Beasley, antigo governador do estado da Carolina do Sul, aqui nos Estados Unidos, prestou homenagem a todos os trabalhadores da organização que disse operarem em condições extremamente difíceis e complexas através do mundo. O Programa Alimentar Mundial foi hoje galardoado com o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços em combater a ameaça de fome em redor do mundo. O presidente do Comitê Nobel da Noruega, Berit Reiss-Andersen, disse que o PAM foi galardoado com o prémio pelos seus esforços em combater a fome, pela sua contribuição em melhorar condições para a paz em zonas afetadas por conflitos e por atuar como força motriz nos esforços para se impedir o uso da fome como arma de guerra e de conflitos. A Arménia e o Azerbaijão concordaram hoje em participar em conversações em Moscovo, mediadas pela Rússia, para se tentar pôr termo aos combates entre os dois países no enclave de Nagorno-Karabakh. O ministro dos Negócios Estrangeiros dos dois países aceitaram um convite do presidente russo, Vladimir Putin, para participarem nas primeiras negociações desde que os combates entre os dois países eclodiram no passado dia 27 de setembro. Entretanto, a Turquia, que apoia o Azerbaijão nesta guerra, disse hoje que os esforços da Rússia, França e Estados Unidos para se pôr termo à guerra entre o Azerbaijão e a Arménia só terão resultados se for garantida a retirada de forças arménias do enclave de Nagorno-Karabakh, cuja maioria da população é arménia. O presidente da antiga República Soviética do Quirguistão, Sooronbay Yenbekov, declarou hoje o estado de emergência na capital Bishkek e colocou o exército nas ruas, onde apoiantes de diversos grupos políticos continuam a manifestar-se, apesar do resultado das eleições que provocaram os distúrbios terem sido anulados. Um recolher obrigatório foi imposto entre as 8 da noite e as 8 da manhã. Atualmente, o Quirguistão está sem governo depois de grupos da oposição terem ocupado edifícios governamentais e terem forçado o resultado das eleições parlamentares do passado fim de semana. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje que as últimas sanções americanas contra bancos do Irão são uma tentativa de impedir que o país possa comprar medicamentos e alimentos. Rouhani descreveu a ação americana como um ato terrorista e desumano. Ontem, os Estados Unidos anunciaram sanções contra diversos bancos iranianos, o que, segundo analistas, retirou o Irão do sistema financeiro internacional. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que serão permitidas o que chamou de transações humanitárias. A China disse hoje que se vai juntar a uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para distribuir vacinas contra a Covid-19 nos países em desenvolvimento. Anteriormente, China, juntamente com a Rússia e os Estados Unidos, tinham dito que não iriam participar na iniciativa que visa ajudar 2/3 da população mundial a receber a vacina até 2022. O antigo candidato à presidência do Mali, Soumaila Cissé, reuniu-se com o presidente do governo de transição pela primeira vez desde que foi libertado por rebeldes islamitas numa troca de presos. Cissé, que havia sido raptado há 6 meses atrás, não revelou a natureza das suas conversações com o presidente Bandaoué e outras entidades. Disse, contudo, em declarações públicas, que durante o seu cativeiro foi mantido em isolamento, em condições que descreveu de difíceis, mas disse que não foi vítima de qualquer abuso físico ou verbal. Cissé e 3 reféns europeus foram libertados por extremistas islâmicos no norte do Mali, depois do governo maliano ter libertado 200 militares. A União Europeia vai apoiar Moçambique no combate ao terrorismo que há 3 anos assola a província de Cabo Delgado. A resposta positiva ao pedido do governo de Maputo foi hoje dada por António Sánchez Gaspar, embaixador da União Europeia em Moçambique, e o apoio, segundo disse, será assente em 3 aspectos: segurança, apoio humanitário e desenvolvimento. O diplomata explicou que o apoio diz respeito à logística, formação e assistência técnica às forças de defesa e segurança, sem, no entanto, apoio militar direto com o envio de militares. 2 crianças com menos de 5 anos morrem em Angola a cada hora devido à fome, de acordo com dados revelados num relatório da Direção Nacional de Saúde Pública sobre a desnutrição no país nos primeiros 6 meses de 2020. No total, 8.413 crianças morreram, de um total de 76.480 que deram entrada nos hospitais públicos do país.
De inadmissível para a Liga Guinense dos Direitos Humanos, enquanto um deputado acusa o mesmo grupo de ter assaltado a rádio comercial a 26 de julho. Ansuman Sou, repórter.
Em conferência de imprensa esta sexta-feira, os ativistas políticos sequestrados e espancados na passada segunda-feira, Carlos Sambu e Keba Saneres, apontam o dedo acusador a Tierno Bari, um dos segurança e homem de confiança do presidente da República, Umaru Sissoko Embalo.
Levaram-nos para o Palácio da República. Ou melhor, o Tierno nos levou. À espera, estava um grupo de 8 ou 5 pessoas, supostamente da batalhão do presidente. Foram mais de 30 minutos de chicotadas. Eu levei mais de 50 e tal chicotadas. O autor moral do material desse dado chama-se o Tierno Barinho, vulgo Tierninho. Tierninho é um faz-tudo do presidente. Não sei o que é que ele faz.
Enquanto isso, na passada terça-feira, um dia depois dos sequestros dos ativistas, José Carlos Monteiro, presidente da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para a Área da Defesa e Segurança, afirmou que os atores deste ato foram os mesmos que assaltaram e vandalizaram a Rádio Capital FM em 26 de julho.
Isso é grave num país democrático.
O que está a acontecer na Guiné-Bissau é grave, sobretudo num país considerado Estado de Direito e Democrático, porque há gente que não quer que sejam criticada. É o mesmo grupo que estão a praticar o mesmo ato. Primeiro vandalizaram a Rádio Capital e depois estão a sequestrar e espancar os cidadãos. Se alguém fez crítica e não está de acordo, vá para a justiça. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Recorde-se que, tal como a Voz da América informou na terça-feira, depois de terem sido soltos sem culpa pelo Ministério do Interior, o ministro do Interior, Boche Kandé, quando questionado por jornalistas, disse apenas que eles dormiram bem, estão bem. Na quarta-feira, dia 7, antes de deixar Bissau para uma visita a Portugal, o presidente Umaru Sissoko Embalo disse que o rapto foi lamentável e que o Ministério do Interior e a diretora da Polícia Judiciária iriam investigar. Regressado à conferência de imprensa dos ativistas, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário Silva, considerou de gravíssima e inadmissível a acusação de que as torturas aconteceram na presidência da República e por homens ligados a Umaru Sissoko Embalo. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi reiterou nesta sexta-feira a disponibilidade de dialogar com o grupo dissidente da Renamo e colocar fim à segurança em estradas e aldeias do centro do país que voltaram a ser assoladas por ataques armados. Reporta André Batista.
Filipe Nyusi, que falava em Chimoio, a capital de Manica, considerou que a economia da região está a ficar refém da insegurança, insistindo na necessidade de pacificar as províncias atingidas pelos ataques.
E mais uma vez quero colocar-me a disponibilidade para liderar este processo de paz nesta zona e não só em todo o país. E ainda sei dizer que ainda hoje o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas emitiu uma declaração que se coloca à disponibilidade para continuar a trabalhar para a paz, e faço isso como uma oportunidade para dizer que continuarei também a colaborar com a liderança de Renamo e convidar os nossos irmãos que precisam de se juntar a nós para desenvolvermos este país. O país precisa deles, precisa de todos os moçambicanos.
Disse o presidente moçambicano. Por sua vez, Mirko Manzoni garantiu que continua firme no compromisso de assegurar uma paz efetiva em Moçambique e convidou as partes a encontrarem as melhores formas de calar as armas. Numa declaração emitida esta sexta-feira, o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique disse acreditar firmemente que a resolução pacífica do conflito é através da comunicação e do diálogo. Mirko Manzoni, que vem tentando mediar o diálogo entre os dissidentes, a Renamo e o governo, insistiu que os moçambicanos merecem viver sem medo, reiterando o convite para o diálogo entre as partes. Citando Mirko Manzoni, abrir aspas, esta oportunidade para depor as armas e integrar a sociedade de uma forma relevante deve ser alargada a todos. Fechar aspas, observa Manzoni, para depois convidar o líder dissidente da autoproclamada Junta Militar de Renamo a se juntar ao processo de desmilitarização. Entretanto, o líder dissidente, Mariano Nyong'o, condicionou hoje o diálogo à divulgação da petição enviada há um ano ao governo e à cessação dos ataques às bases onde reagrupou seus homens, além de parar com os raptos e assassinatos dos membros da Renamo.
Eu não estou de acordo com isso. Sufro não ter sido. Sufro não ter polícia. Sufro não ter sido. Quem está a enviar esses homens que vão matar Nyong'o? Esse é o mesmo. Não podemos enganar o povo, né? Se é o tempo de negociarmos, a própria firma deve aceitar. Anunciar aquele documento, tudo, todo o povo ouvir. Negociar com a Junta Militar. Não enganar o povo lá, é problema inteiro. Sufre arma. Nenhum militar quer ser. Mas só o grito para o mercado de governo.
Disse a Voz da América em declarações por telefone, Mariano Nyong'o. Nyong'o disse que o conflito evoluiu para o atual nível porque o governo ignorou os apelos do grupo dissidente em não assinar os acordos com a nova liderança de Renamo e avançou em solução militar. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique. Alguns analistas dizem que o facto da União Europeia ter incluído a assistência humanitária e o desenvolvimento na resposta ao pedido de assistência militar feito pelo governo de Moçambique para fazer face à violência armada significa que aquela organização compreende que Cabo Delgado enfrenta uma grave crise humanitária. Ramos Miguel.
A resposta ao pedido das autoridades moçambicanas foi anunciada pelo embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Gaspar.
Vamos intensificar todos os nossos esforços sobre a base das políticas e das estratégias do governo de Moçambique, sobre a base de uma triple conexão humanitária, segurança e desenvolvimento.
O governo estava à espera desta resposta porque sempre negligenciou a questão da assistência humanitária, considerou o político Raul Domingos.
Os europeus mostraram que o que devia ser a maior preocupação é a vida, o respeito dos direitos humanos. Então, oferecer essas condições de assistência humanitária estão a dar uma lição de humanidade. É aquilo que a Nazília diz, uma chapada com luvas.
O diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, tem a mesma opinião porque a União Europeia está preocupada com o drama humanitário que se vive na Zona Norte.
Tendo em conta que o número de deslocados todos os dias tende a aumentar, é preciso que esses deslocados desse conflito recebam o mais urgente possível o apoio. Sabe-se que há deslocados não só nos centros de acolhimento, mas também há aqueles que foram acolhidos por famílias nos diferentes países, como também na própria cidade.
E a ajuda ao desenvolvimento anunciada também pelo embaixador da União Europeia?
A ajuda ao desenvolvimento é necessária, tendo em conta os graves níveis de pobreza que esta região enfrenta. E provavelmente esse nível de pobreza pode não ser o fator principal, mas pode ter influenciado uma parte da população que já se envolveu ativamente com os insurgentes, tornando-se militares desse grupo e outros como informantes. Por isso, a ajuda ao desenvolvimento pode ser uma arma bastante importante na tentativa de terminar o terrorismo nessa zona.
Por seu turno, o diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, considera que com esta resposta a União Europeia está a dar lição ao governo que nunca prestou atenção à crise humanitária alimentar e a violação dos direitos humanos em Cabo Delgado.
Pode ser também um ponto de entrada para a questão dos direitos humanos que estão sendo sistematicamente violados. E essa violação de direitos humanos é parte do problema.
Este é o sinal de preocupação que a União Europeia tem com os problemas colaterais da guerra em Cabo Delgado, afirmou o analista Moisés Mabunda.
Mostra uma preocupação por parte da União Europeia, não só com os problemas internos que estão sendo enfrentados, mas os problemas colaterais que esta guerra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Duas crianças com menos de 5 anos morrem em Angola a cada hora devido à fome, isto de acordo com dados revelados no relatório da Direção Nacional de Saúde Pública sobre a desnutrição no país nos primeiros 6 meses de 2020. 8.413 crianças já perderam a vida de um universo de 74.480 que deram entrada nos hospitais públicos do país. Mayra de La Salette.
O documento indica que do total dos menores que procuraram hospitais, 11% faleceram, 11% abandonaram o tratamento, 6% não tiveram resposta ao tratamento e 72% tiveram alta. Além da falta de alimentos em vários lugares, há muito constatada e denunciada por organizações da sociedade civil, ativistas, imprensa e os próprios cidadãos. As autoridades, segundo reconhece a própria DNSP, enfrentam constantes rupturas de estoque de produtos terapêuticos nos centros de saúde, atraso constante na planificação e um número insuficiente de pessoal capacitado para tratar a desnutrição aguda. Em abril, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou no relatório global de crises alimentares que o mundo arriscava-se a derrapar este ano para uma tragédia de fome de proporções bíblicas, devido à pandemia da Covid-19. Se nada for feito, o número de pessoas em risco de insegurança alimentar aguda no mundo pode mesmo quase duplicar este ano e chegar aos 265 milhões de vítimas, face aos 135 milhões de 2019, lia-se num documento que numa lista de 35 países alertava para a situação de Angola. A insegurança alimentar aumentou devido à seca nas províncias do Sul e o afluxo de refugiados da República Democrática do Congo, conclui o relatório, que indicou que essa situação estava a afetar mais de 562 mil pessoas. A ONU conclui que, e eu cito, mais de 8% das crianças com menos de 5 anos sofriam de desnutrição grave e perto de 30% tinham problemas de crescimento. Fim de citação.
Angola e Moçambique doam mais fundos ao Programa Mundial da Alimentação do que a China.
Os governos de Moçambique e Angola doaram até agora, este ano, mais fundos para o Programa Alimentar Mundial, o PAM, do que a China, a segunda maior economia do mundo, revelam dados da própria organização. Com efeito, o PAM, que foi galardoado hoje com o Prémio Nobel da Paz, indicou que até o passado dia 3 de outubro tinha recebido contribuições no valor de 6.356 milhões de dólares de vários estados, sendo o principal contribuinte os Estados Unidos, com 2.737 milhões de dólares. Nos lugares seguintes estão a Alemanha, com 964 milhões, e a Comissão Europeia, com quase 423 milhões de dólares. A China, a segunda maior economia do mundo, aparece na 39ª posição, com 4 milhões de dólares, abaixo de Moçambique, que está na 32ª posição, com quase 2 milhões de dólares, e Angola, na 37ª posição, com 4,5 milhões de dólares. No ano passado, a China doou 30,5 milhões de dólares ao PEM, de um total de contribuições a nível mundial de pouco mais de 8 mil milhões de dólares. Os Estados Unidos foram o principal doador, com 3.336 milhões de dólares, seguidos da Alemanha e do Reino Unido.
Hoje, sexta-feira, em um programa reservado às artes, teremos uma conversa com o jovem baterista moçambicano Chico Matada. Continue a acompanhar a Voz da América. Os aliados dos Estados Unidos na Europa estão a seguir de perto a etapa final da campanha eleitoral aqui na América. As relações transatlânticas foram, por vezes, tensas sob a presidência de Donald Trump e alguns importantes aliados europeus esperam um retorno a mais estabilidade sob uma presidência de Joe Biden. Mas outros membros da NATO saudaram as exigências de Donald Trump para que a Europa partilhasse mais nas suas responsabilidades nesta organização. Ana Guedes.
Pouco depois da sua vitória nas eleições de 2016, o presidente Donald Trump declarou que a NATO estava obsoleta porque, nas suas palavras, não estava a lidar com o terrorismo. Isso alarmou os aliados da NATO, abalados pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Mas em 2017 o tom de Trump mudou.
Agora eles lutam contra o terrorismo. Eu disse que estava obsoleto, não está mais obsoleto.
Para a Europa, a imprevisibilidade tem sido difícil, diz a analista de segurança Julie Norman.
Quer um aliado que seja confiável, especialmente um aliado como os Estados Unidos, que tradicionalmente tem sido um peso pesado.
Então, o que os aliados da NATO acham do rival de Trump, Joe Biden, e Ian Bond, do Centro European Reform?
Biden, com base no seu histórico anterior, é muito favorável à NATO, e a NATO continua a ser o alicerce da segurança britânica, bem como da segurança europeia em geral.
Os apoiantes de Donald Trump dizem que ele deve ser julgado pelas suas ações. O presidente supervisionou o envio de tropas e equipamento dos Estados Unidos para a Polónia em 2017, como parte do maior envio da NATO desde a Guerra Fria. Ele continua a ser uma figura popular na Polónia e outros ex-estados soviéticos.
Para alguns desses estados, provavelmente ainda haveria uma preferência para Trump permanecer na Casa Branca.
Mas no caso da Alemanha, o importante aliado europeu, Trump acusou Berlim de ser delinquente nos seus pagamentos à NATO e planeia retirar 20 mil soldados estacionados no país. Embora o seu tom seja abrasivo, o presidente diz verdades que a Europa não quer ouvir, argumenta o comentarista político Matthew Paris.
De maneira instintiva, ele tem estado certo sobre algumas coisas, que talvez houvesse necessidade de se opor à China nas questões comerciais. Ele está certo sobre os gastos da NATO, ele está certo sobre muitos países europeus que não contribuem o que devem.
A postura dura de Washington em relação à China pode não mudar quem quer que ganhe a Casa Branca, diz a analista Julie Norman.
Muitos democratas, incluindo Biden, partilham algumas das preocupações que Trump tinha em relação à China e que muitos europeus também têm em relação à China.
A maior divergência transatlântica durante o governo Trump foi sobre a mudança climática, com muitos na Europa vendo Biden como mais inclinado para o seu ponto de vista, disse a analista Leslie Vinjamuri.
Acho que está muito claro para a Europa que as apostas não poderiam ser maiores nesta eleição, porque é indiscutível a questão mais importante a nível internacional nos próximos 10 ou 15 anos.
Da Rússia aos conflitos na Líbia e Médio Oriente, às tensões com a Turquia, a Europa enfrenta inúmeros desafios estratégicos. Os Estados Unidos provavelmente terão um papel fundamental, não importa quem ganha a eleição presidencial em novembro.
O Programa Mundial da Alimentação, ou Programa Alimentar Mundial, que hoje foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços no combate à fome e promoção da paz, foi fundado em 1961, a pedido do Presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Mas o que é o Programa Mundial Alimentar? João Santarita traz os pormenores.
PAM começou apenas como uma experiência para testar se a ONU teria capacidade de fornecer ajuda alimentar aos pontos mais distantes do planeta. E a sua primeira missão foi no Irão, em 1962, em zonas destruídas por um sismo. Em 1965, ganhou estatuto permanente e é tida como a maior organização humanitária do mundo. O PAM diz que em qualquer dia da semana tem a funcionar 5.600 caminhões, 30 navios e quase 100 aviões a transportarem alimentos ou outra ajuda. O ano passado prestou ajuda a 97 milhões de pessoas, o maior número desde 2012, em 88 países. Em 1989 fez a sua maior entrega aérea de ajuda da história. 20 aviões de carga voaram 3 vezes por dia para transportar 1,5 milhão de toneladas de alimentos para o Sudão. Atualmente, o PAM está envolvido em 6 operações alimentares na República Democrática do Congo, Nordeste da Nigéria, Sahel, Sudão do Sul, Síria e Iêmen. O PAM é governado por uma comissão executiva de 36 membros, cujo diretor é, por tradição, dos Estados Unidos. Atualmente, o seu diretor é David Beasley, um político do Partido Republicano, nomeado pelo presidente Donald Trump, e que ocupa o cargo desde 2017. O PAM tem 90 mil funcionários, dos quais cerca de 90% estão baseados em países onde a organização fornece ajuda. O Programa Alimentar Mundial é financiado por doações voluntárias, principalmente de governos, mas também de companhias e doadores privados. Em 2019, angariou 8 mil milhões de dólares. Os Estados Unidos são há cerca de 30 anos os principais doadores, tendo contribuído o ano passado com 3.366 milhões de dólares desse total de 8 mil milhões. Este ano, até ao passado dia 3 de outubro, a contribuição americana tinha sido de 2.730 milhões de dólares. O Prémio Nobel da Paz dá ao galardoado 1 milhão de dólares. Não é muito no orçamento do PAMA, mas certamente que ajuda.
O desporto, novamente, João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA, porque hoje Los Angeles Lakers podem sagrar-se campeões. Para isso, têm que bater o Miami Heat no quinto jogo desta final. Os Lakers comandam por 3-1, o que faz com que os jogadores do Miami entrem hoje em campo sabendo que têm à sua frente missão quase que totalmente impossível. Têm que vencer 3 jogos seguidos para se sagrarem campeões. Muito difícil, mas hoje, pelo menos, podem adiar a festa dos Lakers, que ao longo da sua história já venceram 16 títulos da NBA. Esteve na final outras 5 vezes onde perdeu. A última vez que ganhou, contudo, já foi há 10 anos, quando bateu na final o Boston. Miami já venceu o título 3 vezes, a última vez foi em 2013. E do basquetebol, vamos para o futebol, do jogo com as mãos, com o jogo com os pés. Hoje temos jogos de qualificação da América do Sul, com o Brasil a defrontar a Bolívia e Colômbia a defrontar a Venezuela. Pormenor curioso, Colômbia treinada pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. O treinador da Venezuela é o português José Paseiro. Portanto, os treinadores podem comunicar-se em português. Ontem, jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul. Uruguai bateu o Chile por 2-1. Golo da vitória obtido já no tempo dos descontos. A Argentina, como sempre, tem excelente equipa, mas suou para bater o Equador. 1-0. Golo de Lionel Messi. Foi de penalti. Argentina, boa equipa, mas tem sempre dificuldades em ganhar. Hoje também há muitos países africanos em ação, em jogos amigáveis ou particulares. Japão, Camarões, Nigéria, Argélia, Mali e Gana são 3 desses jogos que chamam a atenção. Ontem, Moçambique, Mambas perderam em Portugal com a Guiné-Bissau num jogo amigável. 1-0 foi o resultado final. Amanhã, Cabo Verde, Tubarões Azuis, acabados de derrotar Andorra, vai defrontar a Guiné num outro jogo particular. Este fim de semana temos também jogos da Liga das Nações da Europa. 2 jogos chamam a atenção. Amanhã, Espanha-Suíça, Ucrânia-Alemanha. Domingo, França-Portugal, campeões do mundo contra campeões da Europa. A não perder.
O presidente do Programa Mundial Alimentar saúda os seus trabalhadores pelo Prémio Nobel da Paz atribuído hoje. Azerbaijão e Arménia concordam em conversações em Moscovo. União Europeia vai fornecer ajuda a Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Votos de um ótimo final de semana. A terceira e última parte da nossa emissão com o Álvaro Lugero Andrade. Destaque para a página reservada às artes, hoje com o baterista e compositor moçambicano Chico Matada. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é sexta-feira, 9 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E também estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, diretor-geral do Programa Alimentar Mundial saúda seus trabalhadores pelo Prémio Nobel da Paz, atribuído hoje. Azerbaijão e Arménia concordam em conversações mediadas por Vladimir Putin. União Europeia vai fornecer ajuda a Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, Chico Matada, baterista e compositor moçambicano, é o convidado. Mas vamos começar em Angola, onde duas crianças com menos de 5 anos morrem a cada hora devido à fome, de acordo com dados revelados no relatório da Direção Nacional de Saúde Pública sobre a desnutrição no país nos primeiros 6 meses de 2020. No total, 8.413 crianças morreram de um universo de pouco mais de 76.000 que deram entrada nos hospitais públicos do país. Mayra Salete tem a reportagem.
O documento indica que do total dos menores que procuraram hospitais, 11% faleceram, 11% abandonaram o tratamento, 6% não tiveram resposta ao tratamento e 72% tiveram alta. Além da falta de alimentos em vários lugares, há muito constatada e denunciada por organizações da sociedade civil, ativistas, imprensa e os próprios cidadãos. As autoridades, segundo reconhece a própria DNSP, enfrentam constantes rupturas de estoque de produtos terapêuticos nos centros de saúde, atraso constante na planificação e o número insuficiente de pessoal capacitado para tratar a desnutrição aguda. Em abril, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou no relatório global de crises alimentares que o mundo arriscava-se a derrapar este ano para uma tragédia de fome de proporções bíblicas devido à pandemia da Covid-19. Se nada for feito, o número de pessoas em risco de insegurança alimentar aguda no mundo pode mesmo quase duplicar este ano e chegar aos 265 milhões de vítimas, face aos 135 milhões de 2019, lia-se num documento que numa lista de 35 países alertava para a situação de Angola. A insegurança alimentar aumentou devido à seca nas províncias do Sul e o afluxo de refugiados da República Democrática do Congo, conclui o relatório, que indicou que essa situação estava a afetar mais de 562 mil pessoas. A ONU conclui que, e eu cito, mais de 8% das crianças com menos de 5 anos sofriam de desnutrição grave e perto de 30% tinham problemas de crescimento. Fim de citação.
Obrigado, Mayra. Vamos agora até a Guiné-Bissau. Os dois ativistas, Carlos Sambu e Keba Sané, raptados e espancados na segunda-feira, acusaram hoje um dos seguranças do presidente Umaro Sissoko Embalo de ser o responsável do ataque. A denúncia é considerada de inadmissível pela Liga Guineense dos Direitos Humanos, enquanto um deputado acusa o mesmo segurança de liderar um grupo que assaltou a rádio comercial no passado dia 23 de julho. Ansumano só.
Em conferência de imprensa esta sexta-feira, os ativistas políticos sequestrados e espancados na passada segunda-feira, Carlos Sambu e Keba Sané, apontam o dedo acusador a Kiarno Bari, um dos segurança e homem de confiança do presidente da República, Umaru Sissoko embalou.
Levaram-nos para o Palácio da República. Ou melhor, o terno nos levou. À espera, estavam um grupo de 8 ou 5 pessoas, supostamente da batalhão do presidente. Foram mais de 30 minutos de chicotadas. Eu levei mais de 50 e tal chicotadas. O autor moral do material desse ato chama-se o Terno Barilho, vulgo Terninho. Terninho é um faz-tudo do presidente. Não sei o que é que ele faz.
Enquanto isso, na passada terça-feira, um dia depois dos sequestros dos ativistas, José Carlos Monteiro, presidente da Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para a Área da Defesa e Segurança, afirmou que os atores deste ato foram os mesmos que assaltaram e vandalizaram a Rádio Capital FM em 26 de julho.
Esse grave num país democrático.
O que está a acontecer na Guiné-Bissau é grave, sobretudo num país considerado Estado de Direito e Democrático, porque há gente que não quer que sejam criticada. É o mesmo grupo que estão a praticar o mesmo ato. Primeiro vandalizaram a Rádio Capital e depois estão a sequestrar e espancar os cidadãos. Se alguém fez crítica e não está de acordo, vá para a Justiça. De Bissau para a Voz de América, Ansumani só.
Sexta-feira é dia de artes e agora chega o Amancio Miguel numa conversa com Chico Matada, baterista e compositor moçambicano, trabalha na Finlândia, tem um novo disco, Reflections.
Artes e Letras aqui na Voz da América hoje com o jovem baterista moçambicano Chico Matada. Ele saiu de Maputo, onde nasceu, faz mais de 15 anos. Passou por Joanesburgo, na África do Sul, Copenhaga, na Dinamarca e hoje está em Helsinki, a capital da Finlândia. Tem um disco intitulado Reflections e passa o tempo entre estudos e atuações. A música era uma paixão escondida na sua adolescência no bairro da Machaquén.
Estava no desporto, que era futebol, era tudo sobre futebol. Então eu achei que eu estava mais inclinado no futebol, mas eu descobri que eu não tinha talento. Eu podia jogar como outros meninos podiam jogar, mas eu não tinha talento naquilo. E o que aconteceu ali no bairro, que havia muito talento. Eu não sei se eu posso mencionar isso, mas haviam criminosos, haviam desportistas, haviam acadêmicos, artistas, amigos, tu podias se inserir em qualquer área que tu quisesse. Mas o que aconteceu comigo é que, enquanto eu vivia ali, e de uma outra maneira, acho que intuitivamente eu sabia que eu não pertenço nessa situação de futebol ou de desporto, mas na minha família era uma força. Tu tinhas que fazer isso. Tu tinhas que fazer, ou vais à escola, ou vais à igreja, ou seja lá como tu escolher. Mas música não era uma das coisas que os meus parentes ou a minha família podia estar ali para olhar. Então, o que acontece é que, dada uma altura, eu decidi, olha, eu já não quero ir mais à escola, eu já não quero fazer isso, porque eu não vejo futuro. Eu não consegui como me adaptar na escola. Eu não via futuro para mim. Isso eu não sei se faz sentido, mas eu não via que isso fazia sentido para mim, eu continuar a ir à escola e sem saber o que é fazer contigo. Então, eu decidi um dia, olha, eu já não quero ir à escola, eu não sei o que é fazer com a minha vida, mas eu não sinto com isso. E o que aconteceu, eu decidi ir aí juntar-me a um grupo de cultura em Maputo. E quando eu comecei a descobrir, eu gosto disso aqui. Eu acho que é aqui onde eu vou continuar e vou me dedicar, eu vou pôr toda a minha energia em dedicar a minha vida.
A ideia de seguir a música foi rejeitada pela mãe. Foi daí que, ao completar 19 anos de idade, Chico Matada decidiu atravessar a fronteira. Na sua mala, muitas ideias e uma boa dose de ingenuidade. A África do Sul, concretamente a cidade de Johannesburg, onde os moçambicanos muitas vezes recorrem para materializar sonhos, era o seu destino.
Eu tenho que dizer no teu programa, mas eu entrei no país ilegalmente. Eu tive que andar toda a noite sem saber para onde que ia. E yeah, tinha um medo, mas também havia uma fé, porque eu não sabia para onde que eu ia. Pulei montanhas sozinho, sem saber para onde que ia, assim como eu digo. Pulei montanhas, pulei rio, havia um rio, eu tinha que ir sozinho, sem saber. Entrei, estava aí numa mata a andar. E durante essa caminhada, alguém apareceu de repente da madre e começou a gritar: "Ei, viu-me sozinho? Para onde é que tu vais?" Eu disse: "Eu vou para Joburg." Eu disse: "Pá, quanto tempo leva para Joburg caminhar?" Disse: "Você está maluco? Você sabe onde é que é Joburg? Isso vai te levar semanas ou meses para você chegar." Eu disse: "Eu não sei." Então ele quer me chamar. Disse: "Não, opa. Venha lá para a minha casa, que vais dormir, amanhã vamos pedir bolha para ti, tu vais ir para lá, o quê?" Olha, eu tinha meu medo, na altura, eu tinha meu medo. Eu disse: "Eu não conheço essa pessoa, quem sabe, ele pode me matar ou pode fazer uma coisa má comigo." Mas na altura eu tive que ser, olha lá, eu já estou aqui, eu já não tenho nada a perder. De uma ou outra maneira eu acreditei e fui com ele, fui para a casa dele, onde eles me receberam bem naquela noite, ali, deram-me comida. Eu não sigo para dormir, embora eu não dormia, porque eu estava pensando que, bom, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas, em resumo, foi o que aconteceu. E daí, cheguei na África do Sul e com esse sonho, digo: "Olha, eu quero estudar, eu quero me estabelecer." E quando cheguei ali, também os meus sonhos mudaram um bocadinho. Eu disse: "Bom, lá daqui eu quero sair, quero ir para Europa ou quero ir para América para conseguir, para aperfeiçoar a minha profissão como músico e continuar a estudar." Então, isso foi o que aconteceu.
O Chico Matada diz que também gosta do movimento Rastafari e também teve a ajuda desses homens da África do Sul que seguem este movimento, mas na sua música eu vejo nuances de jazz, algumas referências de música de Moçambique. Essa escolha do jazz, que é uma boa mania dos moçambicanos, já vem com ela há muito tempo?
Não, já vinha há muito tempo. O mundo de Rastafari, assim, não tem a ver. Isso foi uma experiência pessoal daquilo que ele me ensinou. Eu nem estou naquela filosofia, mas daquilo que eu aprendi com eles, com pessoas. Porque é o primeiro grupo que eles me introduziram sobre como o sistema do mundo funciona. Então, é uma coisa que eu venero como pessoa. Não porque eu pertenço àquele grupo ali ou não, não, mas abriu a minha vista. Eles me ensinaram a ler as coisas, ver de uma maneira, ter uma perspectiva diferente sobre uma situação. Saber pensar por mim mesmo. Eu não sou aquilo que eu ouço, seja no noticiário, com pessoas, ou seja com quem, mas saber pensar por mim mesmo. Então, é mais por aí. Então, jazz é uma coisa que eu já tinha, acho que desde casa, música improvisada, assim dizendo, era uma coisa que eu já tinha comigo e eu queria fazer. Então, é uma das coisas que me induziram a querer ir estudar música, porque eu queria entender como é que as pessoas escrevem essas pautas, porque eu não sabia como é que as pessoas vão conseguir ler uma pauta, ler aquelas notas, como é que isso tudo funciona. Então, aquilo para mim era um mistério. Então, eu queria desvendar aquele mistério para mim, de saber sentar, escrever para alguém também, ver o que é isto. Então, foi mais por aí que me levou a uma educação acadêmica na música. Mas em termos de jazz, em termos de música, é para dar a expressão que eu possa trazer para as pessoas, sabe? E porque, olha, jazz como música permite que tu te expressares a ti mesmo. Sabe? Não há fronteiras. É aquilo que tu és aquilo que tu sentes.
Interessante que o Chico Patada fala aqui do jazz não ter esta questão das fronteiras, e se calhar isso é notável no tema Song of Songs, que faz parte do seu disco Reflections.
E o que eu fiz naquela música ali foi o seguinte: eu levei um ritmo que se chama Xigupo, em Moçambique. Eu só introduzi aquela música, então convidei alguns músicos daqui. Eles olham lá, clássicos, são músicos clássicos. Eles disseram: eu quero que você toque um drone aqui, eu quero que você toque só com as tuas cordas, só uma nota, assim. Com quem falei? Falei com. Como é que chama? A Carmen é uma cantora, ela é da Estónia, muito talentosa. Então eu falei com ela: olha lá, eu quero que tu, tu pões uma coisa da Estónia, da tua maneira que tu vais sentir aqui. Olha, tu te expressa. Isto é muito aberto, não tem nenhuma fronteira, não tem. Te expressa. Tu tens esse espaço aqui, faz aquilo que tu quiseres fazer. E tenha alguém também de Iraque que faz alguns percussão também na música. É uma dessas músicas que muitas das vezes quando tocamos, toca de maneiras diferentes, porque é uma música muito aberta.
Parte deste Song of Songs de Chico Matada, que traz músicos do Iraque, músicos da Estónia, de várias partes do mundo, que também dão a sua contribuição numa base que ele diz que é de Xigubo, que é uma dança guerreira do sul de Moçambique e também praticada em partes da África do Sul. Outro tema interessante deste disco, na minha ótica, é este Keep Walking, que diz Basopa Kutikirinha, que nas línguas de Moçambique, na língua ronga de Moçambique, é o mesmo que dizer cuidado, ainda podes tropeçar. Por quê?
Olha, se tens um objetivo que tu estás a lutar, olha, onde existir obstáculos, onde existir tentações na tua vida, onde existir muitas coisas que vão querer te tirar daquele caminho ali onde tu estás a querer seguir. Então, basopo, o que quer dizer cuidado. Cuidado com esse todo barulho que vem de fora, que vai distrair o teu objetivo, o teu gol, aquilo que tu tens dentro de ti. Porque essas coisas sempre aparecem na vida, mas sempre esteja alerta para levar essas coisas aí, pôr no lugar onde elas pertencem e sempre estando no teu objetivo. Isso não quer dizer que tens que estar isolado ou tens que estar um padre ou um monte ou pareva, mas é uma forma de saber disciplinar-te e saber seguir aquilo que tu queres. Cuidado mesmo, porque olha, há amigos, há amizades, há pessoas que sempre podem ter. No meu caso, foi família. Nem família no geral, era a minha própria mãe. Eu disse: eu não quero que tu sejas músico, eu não quero ser. Isso são coisas de marginais, essas coisas que não funcionam na vida, mas olha. Eu sabia que eu não quero ser um marginal. Olha, fiz tudo. Eu fiz a minha pequena pesquisa sobre as coisas. Se eu quero ser músico, eu quero fazer. Ela não vai entender essas coisas. Mas eu escolhi. Isso não vai me levar a dizer que eu vou ser músico ou um artista. Significa ser drogado, significa ser alcoólico, ou significa ser seja lá o que for. É uma coisa. É uma profissão como outra.
Mano.
Matado é jovem músico moçambicano que vive neste momento em Helsínquia, a capital da Finlândia. Continua a fazer a música do seu país, trabalha com vários músicos de outros países, também com moçambicanos, sempre que possível, e continua também a estudar música global. Estes estudos de música global, de que é que irão servir, por exemplo, para a música do teu país e a música do continente africano?
A música moçambicana não é muito conhecida. E eu, quando uso, ou eu explico a eles, olha, nós temos muitos ritmos, temos uma cultura rica em Moçambique, olha, que eles não percebiam. Eles já começaram a perceber, porque eles conseguem apanhar na minha música, e eu explico que eles que eu fiz é isto. Na minha tese, naquela defesa que eu hei de fazer, naquilo que eu estou a estudar, olha, eu vou aplicar, porque aqui vamos ter um, como é que chamam isso aqui? A field de estado, então eu vou ter que viajar e fazer trabalho de pesquisa. E quando eu escolho, tipo, olha, eu vou para casa, vou pesquisar os ritmos do meu país e como traduzir esses ritmos, como trazer e apresentar esses ritmos a um povo ocidental. Porque, então, acho que isso é uma oportunidade para mim, mas não só para mim, mas talvez para o país em geral, de exportar a cultura do nosso país. E não estou a falar de uma cultura popular, mas estou a falar de uma cultura indígena, de sítios escondidos que existem lá, que estão talvez em vias de extinção, porque, olha, as coisas estão a mudar. Então, se não há alguém, ou uma instituição, ou um processo, ou seja lá o que for, alguém que vai tentar e investigar e pesquisar essas coisas. Olha, daqui 10, 15, 20 anos, quem sabe, alguma dessas coisas já não vão existir mais. Então, eu acho que eu estou usando isso como uma oportunidade, como um recurso que vai me ajudar eu a poder preservar certa parte da cultura moçambicana. Então, é por isso que o curso que eu estou fazendo, esse programa que eu estou fazendo de Global Music, além desse o networking que eu gosto de poder ter e aprender novas culturas, ver com as pessoas, mas de eu poder trazer ou de eu poder contribuir a minha cultura com eles, com o trabalho. Você vê?
Ok. O Chico Matada tem este disco Reflections. Quais são os caminhos para frente? O que é que vê?
Comecei também alguns projetos meus, além desse meu quarteto, onde eu para tentar escrever música para filme e vamos ver como é que vai ser por causa dessa toda essa situação que está a acontecer agora, fazer alguns documentários que estou a fazer. Então tenho escrito algumas músicas para documentários e para filmes. Então vamos lá ver como é que as coisas vão funcionar até lá, porque as coisas diminuíram agora. Havia alguns contratos, havia algumas expectativas, mas depois dessa toda a situação da pandemia, então tivemos que diminuir todas as atividades. Mas, além disso, eu não sei se tem que dizer isso, acho ali, eu não sei se eles vão me perdoar por isso, mas eu acho que é melhor eu dizer. Eu e o Nelo e o Zildo, somos moçambicanos. Eu estou vivendo aqui em Helsinki, o Zildo está vivendo em Dinamarca e o Nelo está vivendo em Zurique. Conhecemos na Fatul, já tocamos em Moçambique, fomos para a Fatul juntos, tocamos e depois chegamos aqui, tocamos um bocadinho e cada pessoa foi diferente. Então estamos a começar um novo projeto, estamos ainda a decidir como é que vai vir. Mas esses são os projetos que eu estou a trabalhar com eles, além dos meus estudos e dos meus. Além dos meus estudos, essa é uma coisa que estou muito dedicado com que tem posto muita energia e dedicação.
E assim tivemos a conversa com Chico Matada, jovem baterista moçambicano, residente em Helsínquia, na Finlândia. Maiano Bartolomeu e Amancio Miguel dizem adeus. E o tema é Playground.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias internacionais.
O diretor do Programa Alimentar Mundial, David Beasley, disse hoje ter ficado sem palavras quando foi informado que o PAM foi o vencedor do Prémio Nobel da Paz deste ano. Beasley, antigo governador do estado da Carolina do Sul, aqui nos Estados Unidos, prestou homenagem a todos os trabalhadores da organização que disse operarem em condições extremamente difíceis e complexas através do mundo. O Programa Alimentar Mundial foi hoje galardoado com o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços em combater a ameaça de fome em redor do mundo. O presidente do Comitê Nobel da Noruega, Berit Reiss-Andersen, disse que o PAM foi galardoado com o prémio pelos seus esforços em combater a fome, pela sua contribuição em melhorar condições para a paz em zonas afetadas por conflitos e por atuar como força motriz nos esforços para se impedir o uso da fome como arma de guerra e de conflitos. A Arménia e o Azerbaijão concordaram hoje em participar em conversações em Moscovo, mediadas pela Rússia, para se tentar pôr termo aos combates entre os dois países no enclave de Nagorno-Karabakh. O ministro dos Negócios Estrangeiros dos dois países aceitaram um convite do presidente russo, Vladimir Putin, para participarem nas primeiras negociações desde que os combates entre os dois países eclodiram no passado dia 27 de setembro. Entretanto, a Turquia, que apoia o Azerbaijão nesta guerra, disse hoje que os esforços da Rússia, França e Estados Unidos para se pôr termo à guerra entre o Azerbaijão e a Arménia só terão resultados se for garantida a retirada de forças arménias do enclave de Nagorno-Karabakh, cuja maioria da população é arménia. O presidente da antiga República Soviética do Quirguistão, Sooronbay Yenbekov, declarou hoje o estado de emergência na capital Bishkek e colocou o exército nas ruas, onde apoiantes de diversos grupos políticos continuam a manifestar-se, apesar do resultado das eleições, que provocaram os distúrbios, terem sido anulados. Um recolher obrigatório foi imposto entre as 8 da noite e as 8 da manhã. Atualmente, o Quirguistão está sem governo depois de grupos da oposição terem ocupado edifícios governamentais e terem forçado o resultado das eleições parlamentares do passado fim de semana. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje que as últimas sanções americanas contra bancos do Irão são uma tentativa de impedir que o país possa comprar medicamentos e alimentos. Rouhani descreveu a ação americana como um ato terrorista e desumano. Ontem, os Estados Unidos anunciaram sanções contra diversos bancos iranianos, o que, segundo analistas, retirou o Irão do sistema financeiro internacional. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que serão permitidas o que chamou de transações humanitárias. A China disse hoje que se vai juntar a uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para distribuir vacinas contra a Covid-19 nos países em desenvolvimento. Anteriormente, China, juntamente com a Rússia e os Estados Unidos, tinham dito que não iriam participar na iniciativa que visa ajudar 2/3 da população mundial a receber a vacina até 2022.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.